Bom dia, Jeff. Bom dia a toda a nossa comunidade sarandiense. Quero desde já agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui mais uma vez trazendo informações. Nós, como os entes públicos, né, temos a obrigação de prestar contas das nossas ações, das nossas decisões para a nossa municipalidade com muita transparência. Acho que isso é importante, Jeff.
Bem, o intuito é realmente falarmos a respeito das rotinas do trabalho do Legislativo, bem como as particularidades de cada um dos nossos vereadores. Ricardo, como é que está sendo esses primeiros meses, haja visto que a gente está quase fechando já o primeiro semestre de 2025? Como é que está sendo a experiência do Ricardo Dente Júnior no Legislativo?
Jeff, é uma experiência que muito me honra, né? Essa confiança que as pessoas depositaram em mim. Eu me recordo que, pelo fato de eu não estar há muito tempo na nossa cidade, eu me considero ter logrado um êxito surpreendente nas últimas eleições. Eu não esperava alcançar a votação que eu alcancei, né? Superou as minhas expectativas. E isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Eu escutava muito o Jefferson, inclusive, na campanha, que às vezes as pessoas diziam, né? Olha, o vereador se elege e não volta mais, né? Daqui a um tempo, o período eleitoral, ele retorna. E eu digo, não, eu quero ser diferente. Então, no início do mandato, já no início desse nosso ano de 2025, eu percorri o nosso interior, os nossos bairros, visitando muitas pessoas para agradecer. A gente não pode lembrar só de pedir, a gente tem que lembrar de agradecer. Então eu retornei a praticamente quase todas as casas que me receberam, lógico que a gente não consegue retornar todas, né? Para agradecer a acolhida, as sugestões, as ideias e me colocar à disposição. Então já iniciei fazendo esse trabalho de agradecer as pessoas que confiaram em mim. E no legislativo são desafios, né? Acho que é importante a gente ter um cuidado, fazer sempre o nosso trabalho pautado na serenidade, na coerência. E eu acredito que a gente tem aprendido muito. Eu, particularmente, tenho aprendido muito, Jeff.
Bem, o PT, né, ele na última legislatura não teve representante, né? Retornando agora ao legislativo em 2025. O senhor me recordo que fez votos em praticamente todas as urnas, se não todas as urnas do
Todas as
município de
urnas,
Sarandi, né?
todas as urnas.
Como é que está a situação hoje do Partido dos Trabalhadores aqui no município de Sarandi, haja vista que eleger um vereador também, né, diante de tantas siglas que a gente tem, de alguma forma mostra o trabalho do próprio partido também, né?
Exato, é uma responsabilidade grande também por ser, de certa maneira, o representante do atual governo federal na nossa cidade, né? Pela sua história, né? Eu sempre digo que aqui o Partido dos Trabalhadores teve momentos de muitas dificuldades, nós estamos superando isso, inclusive depois eu quero falar um pouquinho sobre o nosso PED, mas é importante nós estarmos sempre nos colocando à disposição e defendendo as nossas pautas, né? A questão de mais qualidade de vida para as pessoas, melhores dias para a nossa saúde, para a nossa educação, a questão da geração de empregos e melhorias na parte da infraestrutura, e a gente está sempre buscando fazer essa ponte, né, do município com o governo federal. Nós temos muitas relações com deputados nos ministérios. E no início do ano, na nossa atividade legislativa, que você perguntou, Jefferson, sabe que a gente também tem que tomar algumas decisões aqui na nossa cidade, no legislativo, e isso também começa a dar um rumo das coisas, né? Veja bem, no início do nosso ano letivo, no nosso ano legislativo, nós tivemos uma situação que algumas pessoas até ficam me perguntando o porquê, né? Nós tivemos, por exemplo, alguns projetos polêmicos na Câmara de Vereadores, e isso obriga um posicionamento da nossa parte, e às vezes as pessoas não entendem. Veja bem, nós tivemos alguns projetos do Legislativo, e logo no início do mandato, tivemos um projeto para aumentar o valor das diárias. A diária de um vereador era em torno de 660, aproximadamente, e passou, essa diária aumentou para R$ 1.019, aproximadamente. Eu, respeitando a opinião dos demais colegas, né, eu me posicionei contra aumentar as diárias. Achei que não havia necessidade, pelo menos naquele momento, o valor que estava era suficiente. Da mesma forma que o valor do quilômetro rodado era pago R$ 1,60 quando um vereador se desloca para outros locais, inclusive Porto Alegre, Brasília, era pago em torno de R$1,60, passou para R$2. Novamente, eu achei que não haveria necessidade e me posicionei contra aumentar o valor do quilômetro rodado. Tivemos também um projeto do executivo que retirou quase R$1.000 do FG das diretoras, das vice-diretoras e das coordenadoras pedagógicas. No meu ponto de vista, não foi uma atitude bem pensada, porque aquele recurso das nossas diretoras, das nossas vice-diretoras, das nossas coordenadoras pedagógicas, fazem toda a diferença no seu, na sua organização do orçamento familiar. Nós sabemos que temos diretoras, vice-diretoras e coordenadoras pedagógicas que, por vezes, tiram dinheiro do próprio bolso para atender determinadas demandas das escolas. E a gente fala tanto em valorizar a educação, em melhorar a educação, inclusive nessa questão da valorização do nosso magistério municipal. Então, naquele momento, eu me posicionei também contra retirar quase R$1.000 do FG das diretoras, das vice-diretoras, das coordenadoras pedagógicas. Então, são posturas que você vai tendo que automaticamente vai provocando algum desconforto, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Eu sempre digo, é natural que as pessoas pensem de maneira diferente, é natural que, às vezes, não concordem com o seu posicionamento, mas é importante você, quando se posicionar, se fazer isso de maneira firme, né, e com coerência. Outra situação, nós tivemos também um projeto que alterou antes, por exemplo, eu sou da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu teria no meu pronunciamento o tempo como vereador e também o tempo como líder da bancada. Aí foi alterado. Para você fazer parte de um bloco ou de uma bancada, você precisa ter pelo menos 3 vereadores, né? E até no início havia uma possibilidade de fazer uma parceria ali com o PDT e quem sabe nós formarmos 2 blocos. Eu fiquei à espera disso e não houve o convite por parte do PDT para que, sim, eu compusesse esse bloco, né? E automaticamente que você começa a pensar num caminho de uma certa independência na Câmara, né? Quando você não começa a não fazer parte de um grupo ou de outro, você começa, ao natural, começar a fazer um caminho mais independente. Eu, nesse projeto, também votei contra por entender que ele enfraquece os partidos com menor representatividade na Câmara, né? E isso começa a dar alguns rumos dos trabalhos no Legislativo. Ao mesmo tempo, eu não faço parte de nenhuma das comissões, né? Quando eu vi que não receberia voto de nenhum dos colegas para compor as comissões, automaticamente meu voto foi em branco, né? Porque o meu voto não ia mudar nada, né? Mas, enfim, são situações assim que a gente vai avaliando e, ao mesmo tempo, eu respeito muito essas decisões, né? Porque não estou aqui, sim, em hipótese alguma, chorando as pitangas, como a gente diz, né? Eu faço parte do jogo político. Eu sempre digo que eu tenho maior respeito por todos os colegas. Eu jamais vou atacar a pessoalidade de qualquer um deles, ou então do próprio prefeito, de um secretário. Mas o debate político precisa acontecer. A divergência, ela é salutar. Então é preciso. Já pensou se todos pensassem da mesma maneira? Seria estranho, né, Jeff? Então, nesse sentido, a gente tem que ter um cuidado de fazer sempre o nosso posicionamento com muito respeito aos integrantes de todas as bancadas e também a da municipalidade.
Bem, vereador, gostaríamos de aprofundar um pouco mais certos assuntos, mas o nosso tempo é um pouco limitado. Sim. Quero também focar em alguns assuntos, como, por exemplo, o senhor citou uma palavra que não me passou desapercebido, a independência. Uhum. Né? E citando também da relação para com as demais bancadas. Como é que está hoje a relação no Legislativo Municipal, incluindo também a própria visão do vereador Ricardo Dente Júnior? Há uma independência ou há alguma proximidade com uma das outras 2 blocos, no caso?
Eu sempre digo, né, Jeff, a gente tem que fazer tudo com muita serenidade. Os nossos posicionamentos têm que ser muito serenos. Eu te digo que tenho uma boa relação com todos os vereadores, converso. Ontem, por exemplo, durante a sessão, nós tivemos uma sessão ontem que foi antecipada, né? Nós tivemos um debate relativo a um projeto que foi um debate muito importante. A gente fica sempre tentando buscar a melhor alternativa para o que é bom para o nosso município, sem ter questões. A gente tem que trabalhar com a razão e a emoção ao mesmo tempo, né? Você não pode deixar nenhum de lado, porque nós representamos os partidos, nós representamos setores da nossa sociedade, e isso tem que ter um cuidado. Mas eu te digo que eu tenho muito respeito pelos colegas vereadores, pela municipalidade também. Ocorrem divergências e isso é importante, tem que acontecer. Eu te digo outra situação também, que a gente está sempre fazendo essa ponte com Brasília, né? E nós temos muitas relações com muitas assessorias, com muitos técnicos dos ministérios. E eu esse ano, Jefferson, estou assumindo um compromisso aqui na nossa comunidade. Eu quero provar que é possível trazer recursos de emendas parlamentares para a nossa cidade sem precisar ir a Brasília. Porque você vai, uma vez a Brasília, você constrói relações, você faz amizades, e posteriormente não há necessidade de você ir seguidamente a Brasília, porque você tem o contato do telefone, você tem o WhatsApp, você tem mídias, você tem também alguns deputados que vêm até nós, né? Sim. Então você não precisa ir até eles. Então esse ano eu estou na expectativa aí, estamos no período de indicação ainda, né? Mas eu estou na expectativa de conseguir trazer para a nossa cidade por volta de 3 milhões em emendas parlamentares sem ir a Brasília. Então, desde que começou o ano letivo, eu não fui a Brasília ainda, e no meu planejamento não está ainda, não pretendo ir, pode ser que mude, né? Mas não pretendo ir a Brasília esse ano, justamente para provar para a nossa comunidade que é possível trazer recursos de emendas parlamentares sem ter que ir a Brasília, que também é um custo a menos para o nosso município, e esse valor também pode ser aplicado em outras situações, como já tem acontecido, né? Eu tenho orgulho, por exemplo, também, né, Jeff, de dois projetos que eu apresentei. Um deles foi um projeto para que nós possamos dar prioridade no atendimento. Nós temos algumas pessoas que na nossa cidade têm fibromialgia, que têm doença de Alzheimer, e também o lúpus eritematoso. Essas três patologias receberão atendimento prioritário no nosso sistema de saúde, e também a gente pretende atender esse atendimento prioritário para outros setores, no comércio, instituições financeiras. Mas é algo que muito me orgulha, né? De nós podermos contemplar com atendimento prioritário os pacientes que têm essas três patologias: fibromialgia, lúpus eritematoso e Alzheimer. Eu sempre fui um grande defensor da causa autista, né? Sempre me posicionei muito, inclusive fui um dos idealizadores da nossa associação de autistas, de pais e amigos dos autistas aqui de Sarandi, né? É uma causa que muito me orgulha, e a gente estamos conseguindo trazer mais qualidade de vida. Já quero deixar aqui o meu reconhecimento à nossa diretoria da APAS, também a todos os pais e famílias que de uma maneira ou outra se envolvem na causa autista. É uma das bandeiras que eu levanto. E também tive um outro projeto que eu apresentei, esse para nós tentarmos regulamentar a presença das doulas, né, nas nossas instituições de saúde. Veja bem, o objetivo desse projeto não era obrigar, mas era regulamentar, para que a pessoa, na hora de ter o nenê, pudesse ter acompanhamento de uma doula com segurança, isso a pedido da mãe, se for necessário for. Infelizmente, esse projeto foi rejeitado, né, no entendimento da maioria dos vereadores, ele não foi aprovado. Esse projeto ele já é um exemplo para alguns lugares do nosso estado. Esse mesmo projeto das doulas, ele foi aprovado em Santana do Livramento, em Torres, em Caxias do Sul, em tantos outros municípios, e infelizmente aqui em Sarandi ele ainda não foi. Vamos ter que, de repente, fazer algumas correções, remodelar ele aí para ver como que a gente pode ajustar. Mas são projetos que eu apresentei, muito me orgulha, né? Porque a gente também está lá não só para fiscalizar, mas também para propor melhorias para a nossa cidade. E acho que eu sempre peço para as pessoas, quando tiver alguma ideia, quando tiver alguma sugestão, me chama. Eu não consigo estar em período integral na Câmara de Vereadores em função do meu trabalho, né? Já que eu também tenho uma empresa, né, na área da educação, de cursos de capacitação e pós-graduação. Então nós temos turmas em diversos municípios do nosso estado. Aqui em Sarandi, essa nossa empresa já capacitou e já formou quase 100 profissionais, principalmente na área da pedagogia, porque a nossa empresa trabalha principalmente na área da educação especial, na causa do transtorno do espectro autista. Então, é uma área que muito me orgulho. Temos muitas pessoas que foram capacitadas aqui na nossa cidade através dessa empresa. Então, eu preciso me dedicar também a isso. Não consigo estar em tempo integral na Câmara. Eventualmente, quando alguém me chama, quando eu preciso, eu vou na casa para atender as demandas que as pessoas têm para me passar.
Bem, vereador, já se encaminhando para a nossa reta final. Nós falamos a respeito de assuntos, né, do relacionamento entre os blocos, a sua bancada. Falamos a respeito da tramitação de alguns projetos que o senhor também teve os seus posicionamentos, trabalhos como um todo. Mas também quero falar a respeito da relação entre executivo e legislativo. Haja vista de que nós temos na Câmara de Vereadores, notoriamente, uma agilidade na tramitação dos projetos, que o próprio presidente há poucos dias citou, né? 100% dos projetos do município foram aprovados. Fala um pouco para a gente dessa relação hoje do Parlamento com o Executivo Municipal. E a participação do PT nessa situação também?
Veja bem, eu tento sempre ter um olhar de coerência nesse sentido, né, Jefferson? Eu vejo coisas positivas na questão da municipalidade e acho que tem outras situações que está falhando. Eu tive um pronunciamento, questão de duas sessões atrás aí, que causou uma certa polêmica, que o prefeito, né, o prefeito Pablo, quando estava na Câmara de Vereadores, por exemplo, ele era contra contratar pessoas, servidores, sem processo seletivo. No entanto, agora, tem muitas pessoas sendo contratadas sem processo seletivo. Na Câmara de Vereadores, o prefeito se posicionou contra a fazer financiamentos. Ele não votou contra, ele se posicionou contra. Tem uma diferença grande, né? Mas ele fez um embate forte, né, dizendo que, questionando a questão do financiamento. Agora, nós temos um projeto na casa para fazer um financiamento grande, né? Eu sempre digo, então, há alguma diferença entre o prefeito como estava no Legislativo e até nesses primeiros 6 meses de gestão. Tem contradições aí que é natural a gente questionar. E também eu me posicionei diante de uma situação, veja, cada um ocupa as suas redes sociais como bem entender, né? Eu acho que tem pessoas que utilizam um pouco mais do humor e outras trabalham, se posicionam de maneira mais séria, mas eu questionei, achei, não estou falando do prefeito, mas da atitude da administração de fazer um vídeo no qual o secretário de saúde estava simulando um atropelamento do prefeito com o veículo da saúde, né, com a ambulância. Então, eu achei uma falta de maturidade naquela situação, você fazer um vídeo no qual você está, o secretário de saúde, atropelando o prefeito. Eu sempre digo, a ambulância do SAMU, ela já salvou muitas vidas e tem muitas pessoas que passaram por um momento de angústia ali dentro. Então, eu acho que não cabe o humor nessa situação. Mas eu respeito. Fora isso, digo que nós temos uma boa relação com a administração, inclusive tem alguns recursos que estão sendo articulados em parceria, né? Eu quero desde já agradecer o prefeito também pelo fato dele se dispor a dar uma contrapartida para alguns recursos e emendas parlamentares que nós estamos articulando, e ele está sempre muito aberto a isso, ele faz isso com muita propriedade, com muita grandeza, eu acho que isso é importante. E como eu disse, nós temos que manter o debate no campo político e não pessoalizar, né? Eu faço isso com muito cuidado. Eu quero aproveitar a oportunidade, Jefferson, que nós teremos agora, no dia 6 de julho, o PED, né? Quero falar uma situação do nosso, sim, partido, que é o processo de eleição direta, né? Nós teremos, no dia 6 de julho, eleições para escolher um novo presidente do partido a nível nacional, um nível estadual, e também aqui no nosso município nós teremos uma eleição que vai escolher um novo presidente do partido aqui também. Quero desde já agradecer tudo o que o nosso atual presidente Egon tem feito pelo nosso partido, né? Tem uma história de luta muito grande, ele está se colocando à disposição, inclusive, para continuar nos ajudando. Então, nesse momento, nós estamos na expectativa aí de uma renovação. Nós precisamos nos reinventar como partido e quero desejar convocar a nossa militância do Partido dos Trabalhadores para participar dessa eleição no dia 6 de julho. Jefferson, quero agradecer muito a oportunidade, quero desejar do fundo do meu coração muita saúde, muita paz, muito desenvolvimento para a nossa cidade, que amanhã é o aniversário da nossa cidade, então quero deixar aqui registrado todo o meu carinho, né, todas as pessoas que construíram a nossa história, e dizer que a nossa comunidade, que o Ricardo Dente está trabalhando com muita seriedade, com muita dedicação, ouvindo as pessoas com respeito, com atenção e tentando fazer o melhor pela nossa cidade. Estou sempre à disposição. Que Deus abençoe a todos nós. Jefferson, mais uma vez, obrigado à Rádio Sarandi pelo espaço. Um grande abraço a todos e todas.